Olá, torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, que na verdade, isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Sou Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices Blockcast. Siga a gente lá no Instagram, Esportices Blockcast, o Twitter, @Esportices, e o nosso canal no YouTube também, o Esportices Blockcast. Lembrando, nós estamos também nas melhores plataformas de streaming. Estamos também no Deezer, no Spotify, no TuneIn, no Google Podcast e na Apple Podcast. Procure lá por Rádio Esportices. Assine e receba as atualizações do programa na hora! Olá, torcedor! Olá, torcedora! Seja bem-vindo a mais uma edição do Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra. Estamos de volta, torcedores, depois de longo e tenebroso inverno, mas o Rádio Esportista está de volta, né, depois aí de uma parada, mas agora a gente pretende retomar aí o programa, pra gente retomar esse bate-papo, discutir bastante sobre as coisas do Leão da Ilha, né, sobre as coisas do nosso Esporte Clube do Recife. E pra gente começar essa primeira edição, né, de retorno do Rádio Esportistas, né, a gente traz aqui a presença do meu amigo rubro-negro Matheus Ximenes, que vai bater um papo aqui com o torcedor e com a torcedora do Leão. Fala, Matheus, seja bem-vindo, um abraço. E aí, como é que você tá?
Saudações rubro-negras a todos os torcedores do maior rubro-negro do mundo.
Isso aí.
Foi um tempo difícil, afastado a gente ficou. Mas voltamos e voltamos com tudo agora.
É isso aí.
É um prazer sempre estar aqui com você, Guga.
Valeu, Matheus. Obrigado, cara. Seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui. Matheus, vamos então bater essa bola aqui com o torcedor rubro-negro, né? Que certamente está muito contente com esse início de campanha do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Sport com dois jogos a menos, né? Mas está ali com uma pontuação muito boa na tabela. Até agora não perdeu jogando em casa, né? Só uma derrota no campeonato até aqui. E aí, Matheus, qual é o recorte que você dá para esse início de campanha do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro?
A gente tá vivendo uma... praticamente uma novela, né? E a gente tá vivendo o Império do Amor. Então, isso que tá se formando, principalmente para um início de... Para mim, as 15 primeiras partidas define muito bem o que vai se dar o campeonato. E o Sport já mostrou a que veio. A gente teve, infelizmente, teve a derrota passada contra o Criciúma, mas a gente viu que o Sport que estava entrando naquela partida não era o mesmo Sport que jogou no domingo passado. Por questão de lesões, por questão também de cansaço, porque o calendário do futebol brasileiro é muito pesado referente aos demais campeonatos. E o Sport, o que o Sport está vivendo, principalmente por ter outros campeonatos, teve o Pernambucano, teve a Copa do Nordeste, estamos aí na Copa do Brasil e também temos a campanha da Série B. Então, para a Série B foi um começo muito bom. Principalmente porque a gente tem dois jogos a menos referente aos demais candidatos ao título e ao acesso.
Eu acho que você tocou no ponto, Matheus, importante aí, que tem causado um certo questionamento na torcida do Sport, que é a questão física do time. O Sport está numa pegada de jogo praticamente quarta domingo, quinta domingo, ou quarta sábado, que a gente tá numa pegada, num ritmo muito forte de jogos.
Fora as
E
viagens também
viajar,
feitas, que são
exato.
distantes, demanda muito, muito psicológico, muita esforço físico também para estar disposto a jogar.
Exato,
Isso
exato.
cansa.
E além de tudo, tem uma questão que o esporte ainda não pode contratar. O esporte só vai poder contratar em julho, né? Só em julho é que vai
É
poder voltar ao
exatamente.
mercado. Isso poderia ser um fator de preocupação, na tua opinião?
Olha, para a Série B, eu acho que não, porque precisamos de algumas contratações pontuais para esse elenco, para formar mais esse elenco, até porque a gente esse ano é um ano que eu vejo muito, uma grande diferença dos anos anteriores, é que o Sport tem muitos jogadores da base.
Sim.
Então, se você parar para pensar, no jogo passado e no jogo contra o Criciúma, o Sport jogou com praticamente todos os jogadores da base. Então, ali eles vão suprindo os jogadores, os principais nomes do elenco que a gente tem. Mas eu acho que ao decorrer do campeonato não vai ser um atrapalho, não vai ser algo muito grande que vá afetar no desempenho. Jogando dentro de casa, ou tentar buscar a vitória, ou principalmente o empate fora de casa.
É, porque eu acho até que você falou 15 primeiras rodadas são que geralmente define, né? Os times que brigam
Exatamente.
pelo acesso e os que não vão brigar. Eu acho que nessas 15 primeiras rodadas o Sport vai ter que estar ali, posicionado ali no G4, né? Se posicionando ali, ou próximo ali no G4. Inclusive, essa 15ª rodada que você falou, no calendário, seria o jogo contra o Ceará, aqui na Ilha do Retiro.
Exatamente, correto.
Dia 2 de julho, às 6 horas da tarde, né? Seria
Isso.
exatamente o jogo contra o Ceará, que era apontado antes do começo da Série B como um candidato ao acesso e que hoje está na décima posição do campeonato com 13 pontos ganhos, com dois jogos a mais do que o Sport.
Exatamente. Esse era o ponto principal, tá com dois jogos a mais.
Dois jogos
É,
a mais.
isso é o diferencial do esporte, isso é muito bom pra gente, porque estamos com o quê? Estamos com oito rodadas já de campeonato. O Sport tem dois a menos. Então, para a gente entrar no G4, era só necessário uma rodada.
Isso.
Mas para poder brigar lá em cima no topo, se a gente fosse parar, se o campeonato parasse, só dependesse dos jogos do Sport, se o Sport vencesse esses dois jogos, o Sport
Esse
estava na
seria o 20.
liderança.
Isso, exatamente.
O Sport estava na liderança. Então, é muito bom. E a gente tem que pensar nisso. Tem que focar muito dentro de casa, que é o nosso fator casa. O Sport voltou a jogar o que sabia jogar no ano passado dentro de casa. Tanto é que a gente passou mais de um ano, quase um ano e meio sem perder. Infelizmente, a gente teve a derrota para o São Paulo, mas não era para ter acontecido daquela forma, mas enfim, a gente conversa lá na frente.
Daqui a pouco a gente vai falar mais
Mas
sobre São Paulo aqui no Rádio Esportes.
Falar de campeonato brasileiro, o esporte tá invicto. Então a gente tem que continuar mantendo essa pegada, esse jogo forte que o esporte tem, e não parar. Temos um jogador, para mim, um jogador que tem 38 anos de idade, já ganhou tudo que poderia ganhar na vida, e tá fazendo o que tá fazendo, com 38 anos de idade, torcedor. É inacreditável,
Você
porque
diria que
você não
hoje o
vê no
Wagner
futebol
Love
brasileiro.
é o principal jogador da Série B do Campeonato Brasileiro, Matheus?
Com certeza, com certeza. Eu digo nem só pelo fator de artilharia, mas Wagner Love, ao passado, ele já chegou num ponto da carreira. Todo mundo que acompanhou a carreira de Wagner Love, desde o começo, onde ele começou a jogar pelo Palmeiras,
Sim.
jogou pelo Flamengo, foi para a
CSKA.
Rússia, para o SKA,
Corinthians.
seleção. Então, ele não era um cara que dava assistência, ele não era um cara que voltava para buscar jogo no meio. Esse Wagner Love que eu vejo hoje, ele entendeu que ele não pode, ele não é mais aquele jogador novo que estava 100%, corria quilômetros e mais quilômetros, disparava na frente. Hoje não, hoje ele está mais centrado, hoje ele faz o papel, ele faz um pivô, ele faz muito bem esse pivô.
Muito,
Ele também
muito.
distribui muito bem a bola. Nossa, o passe que ele deu para o terceiro gol de Ju, pro terceiro gol, que foi o de Juba, perfeito. Ele está sendo um assistente muito bom. Então eu vejo que se fosse para botar ele mais para trás, para trabalhar, e a gente tivesse uma contratação de um atacante que fosse também matador, enfim, a gente estaria bem. A gente está bem do jeito que está. Se a gente tivesse alguém que fosse viesse para somar ainda mais, ia ser o casamento perfeito. A gente tem um casamento perfeito. Quer ver Juba e Love junto? É um casamento perfeito. É praticamente o que a gente via há 4 anos atrás, quando tinha Guilherme e Diego Souza.
Eu acho assim, a gente, no caso de Wagner Love, o que tem me chamado a atenção, quando Wagner Love foi contratado, muita gente ficou desconfiada com a questão física dele, né? Como é que esse cara, será que esse cara vai aguentar o tranco, jogar uma Série B? Será que ele vai aguentar jogar todos os jogos? Rapaz, Wagner Love nessa temporada tá jogando praticamente todos os jogos. E ele só sai
Exatamente.
no finalzinho. E você não vê ele esgotado, pelo contrário, ele tá bem, tá fino, né? Isso que o Matheus falou também é muito importante. Ele entendeu agora que ele não pode mais dar um pique de 30 metros agora sem necessidade nenhuma, né?
Não é mais um garoto.
E tem que dosar os espaços agora que ele corre. E ele faz isso muito bem. E eu acho que ainda tem torcedor que acha que que ainda falta alguma quando ele perde. Ele vai perder gol. Vai ter jogo que ele
É,
não vai.
exatamente.
Ele vai perder.
Muita gente questiona uma parcela bem pequena, bem minúscula da torcida, reclama bastante pelos gols perdidos de Wagner Love.
Sim.
Mas tem que parar para pensar que quando ele tem a facilidade de dar o passe e esperar o companheiro fazer o gol. E
Sim.
hoje não é à toa que a gente tem o time que tem mais gols no campeonato, ou mais gols no Brasil. A gente vai passar fácil sem gols na temporada. Isso é um marco muito importante
Era
para o
o melhor
esporte.
ataque do Brasil até pouco tempo atrás. O Fortaleza passou,
Exatamente.
mas vai chegar sem gols provavelmente na temporada. Tem tudo para
Ah,
isso.
isso é um fato. Então, um cara que tem a idade dele e que entendeu que ele não precisa mais se doar 100% para estar fazendo 100% dos gols, ele é um cara muito inteligente. Você pode parar para pensar, você pode parar para ver as entrevistas de Love e como ele joga dentro de campo, como ele flutua no gramado. E como ele. A batida de bola dele é algo que a gente vê que é um cara que, pô, se ele quisesse se aposentar agora, ele se aposentava e o nome dele tá aí, velho. Todo mundo vai lembrar.
Com
É um
certeza.
cara que sabe jogar. É um cara que é nato. É o talento puro.
E tem tudo para ser o grande rosto do acesso do esporte, né?
Com
Até o fim da
certeza. Com
temporada,
certeza.
até contando com a possibilidade que Juba realmente não ficará o ano inteiro. Sem dúvida nenhuma, em dezembro, quando esperamos, se Deus quiser, o esporte estiver na primeira divisão, todo mundo vai dizer quem é o cara da série, quem foi o cara do acesso. Muito provavelmente vai se dizer que foi Wagner Love, né? Do jeito que vai.
Exatamente. E a gente pegou pelo menos, eu acho que foram as três primeiras rodadas, eu acho que ele não fez gol nenhum, ou foi as duas primeiras partidas,
Eu acho
que
que
ele
foi alguma coisa assim.
veio meio apagado, mas depois, meu amigo, o cara tá com 5 gols, o cara é artilheiro do campeonato. Então isso já diz muita coisa. Para um começo de campeonato, onde o jogador já tá com 5 gols, é esperar. É esperar e torcer muito para que ele se mantenha nesse ritmo de fazer gols, de dar assistências, de se manter focado, que é um cara que é muito importante. É um cara que é muito importante tanto para a torcida quanto para o time.
Já que você falou em torcida, né, Matheus? Eu acho que outra coisa que a gente tem que debater aqui e primeiramente parabenizar, né? Porque O Sport começou a Série B com uma punição muito pesada para pagar por conta daquilo que aconteceu no ano passado, naquele jogo contra o Vasco na Ilha do Retiro. O Sport foi punido e teria que jogar as cinco primeiras rodadas da Série B em casa, duas delas sem público nenhum, e três jogos, né, com a presença apenas de mulheres, de crianças e pessoas com deficiência, né, pessoas com deficiência. E já tivemos dois jogos dessa punição. E eu não tenho dúvida, Matheus, que os dois jogos que nós tivemos com esse público especial, né, se a gente pode dizer, foram dois
É?
jogos históricos. Eu posso dizer isso. Eu confesso a
Bacana.
você que eu não vi um ambiente na Ilha do Retiro parecido com o que eu vi nesses dois últimos jogos há muito tempo. Faz muito tempo que eu não vi a Ilha do Retiro tão barulhenta, tão festiva e principalmente apoiando o time 90 minutos. Os 90 minutos. Não vi uma vaia, uma reclamação, uma
Perfeito.
cornetada, como por exemplo aconteceu no jogo contra o São Paulo, que foi um jogo que teve nesse meio tempo com a presença de um público total, né? De público sem nenhuma
É,
restrição.
majoritariamente
Majoritariamente masculino, evidente, né?
masculino.
É. Eu queria que você desse também tua opinião sobre isso, Matheus. Você acha que essa punição, quando ela acabar, esses três jogos, essa presença maciça da torcida feminina, pode mudar algum comportamento na torcida masculina daqui para frente? Ou você acha que, infelizmente, vai continuar tudo a mesma coisa, não vai mudar, porque as meninas, as mulheres, as crianças, os PCDs, estão dando um exemplo de como é para torcer dentro da Ilha do Retiro?
Eu, para ser sincero, eu tenho a esperança de que isso é um marco histórico para a instituição, para o Campeonato Brasileiro, para o Clube Esporte, Clube do Recife. Então, foi algo sensacional, é algo sensacional, cara. Você ter um ambiente saudável, que realmente é um ambiente familiar, que
Não é
ambiente.
machista, não é um ambiente machista.
Não, não é. É um ambiente onde todas as pessoas que estavam dentro da ilha se sentiam praticamente em casa, assistindo da sua casa, da sua TV, só
Sim.
que em campo.
Sim.
Então, não tinha confusão, não tinha briga, tentativa de invasão de campo, era 90 minutos empurrando o time. Você via, ao final do jogo, ao final das duas partidas, a diferença de tratamento dos jogadores com a torcida.
Com
Era
certeza, com certeza.
o que os jogadores precisavam, sabe? Ainda bem que a gente conseguiu reverter esse quadro que era de jogar sem torcida, porque jogar sem torcida é praticamente jogar em campo neutro. Então, é algo muito chato. Fica muito chato para os
Terrível,
jogadores,
terrível.
fica para o torcedor que não consegue, que quer ir, mas não pode. Mas graças a Deus a gente conseguiu reverter esse quadro. Botamos mais de 20 mil pessoas. Nossa, 20 mil mulheres, crianças, pessoas com deficiências dentro da ilha. Dentro da ilha. Você coloca na cabeça. Eu acho que depois desses dois jogos, eu posso dizer que
E ainda vai ter
não.
mais um, ainda vai ter mais um,
É
claro.
exatamente, a gente ainda tem. Não que vá todas as pessoas vão ter o um pensamento, ah, eu fui para esse jogo, foi tranquilo, eu vou voltar. Mas pode ter certeza que muitos torcedores, crianças, pessoas com deficiência e as mulheres em principal, que empurraram os 90 minutos, vão querer voltar. Independente se é com o público total, homens, crianças, mulheres, mas vão querer voltar. Porque foi criado um ambiente saudável, foi criado um ambiente onde realmente reinou a paz ali, sabe? Foram dois jogos que foi gostoso. Até a gente que estava em casa, que a gente não podia ir,
Sim.
foi gostoso para a gente ver. Porque
Sim.
ninguém tinha uma referência de só ir para um jogo onde só mulheres e crianças assistiam. Nunca, ninguém nunca parou para fazer isso. Então, quando a gente parou para assistir esses dois últimos jogos, foi legal, velho. Foi muito interessante, foi uma experiência sensacional, tanto para o torcedor que assistiu de casa, como eu, como para os próprios jogadores que se sentiram confortáveis. Ao final da partida, você viu o goleiro Renan agradecendo a todas as torcedoras, crianças, por estar vivendo aquele momento. Wagner Love falando que aquilo ficou, vai ficar marcado na carreira dele, na memória dele para sempre. Então, que muitas pessoas que foram ali continuem indo aos jogos.
E
Eu
que
tenho a esperança de que a mudança, que mudança na cabeça de quem vai para torcer, vai querer ainda mais fortalecer esse ambiente familiar. A gente sabe que, infelizmente, brigas vão existir. Infelizmente, futebol é isso. Tem pessoas que vão no intuito de torcer, mas que tá entrelaçada a torcidas, enfim, gostam de arrumar confusão. Algumas bebem além do que podem, mas foram duas experiências muito boas. Eu espero que elas continuem gritando 90 minutos e apoiando o esporte por mais e mais vezes, e a gente consiga buscar o sonho que é o acesso e, quem sabe, pensar mais alto o título da Série B.
Eu queria só deixar um recado para a diretoria do esporte, principalmente o pessoal ali do marketing, o pessoal ali do social, né, do esporte, que não abandone esse público depois desses 3 jogos, não, né? Vamos sempre procurar fazer promoção para as mulheres, ou para as crianças, ou até para as pessoas
Isso é importante para o
com
clube.
deficiência.
Isso é importante
Exatamente.
para o clube.
Vamos dar
Tanto
um desconto.
financeiramente, quanto trazer o torcedor para dentro.
Claro, vamos acolher, gente. Vamos fazer promoção. Vamos fazer camiseta, aquelas camisas personalizadas para mulher.
Personalizadas, correto.
E isso. Vamos criar, por exemplo, um jogo que a mulher pague 50% a menos no ingresso, né?
Exatamente.
Dia da mulher. Mulher de graça entrando na ilha.
Isso,
Mulher de graça
perfeito.
entrando
Uma
de
coisa
graça.
que você tocou bem no ponto bem específico e que é muito importante é a questão da diretoria, do marketing e tal. A gente viu o primeiro jogo, pessoas reclamando em
Teve problema, teve
relação
problema. É
a.
verdade, teve
Tivemos
problema.
alguns problemas, principalmente na parte da sede,
Isso.
onde em jogos normais todo mundo tem lá o pagode tocando, a comida rolando,
E
bebida,
não tava tendo,
a
não tava tendo,
diversão
cara.
não tava.
Não tava tendo.
Não tava. Foi um erro muito grande
Grave, grave. Erro grave, erro
da
grave.
diretoria pensar que
Não
a
teria um
torcida não
grande
ia
público.
abraçar.
É, pensou
Não
que.
teria o comprometimento de ir para a ilha.
Isso.
Mas foi totalmente ao contrário. Quando você vê e botar essa quantidade de pessoas, de mulheres e crianças dentro de um estádio, meu amigo, para mim foi sensacional.
E vamos dar acesso, e
Porque.
vamos dar aqui ó, que no jogo seguinte o pessoal
Isso,
trabalhou
exatamente.
melhor,
Conseguiu,
aí
mudou,
preparou uma coisa bem
botou.
legal.
Criaram espaço para crianças jogarem.
Isso.
Isso foi.
Food
Realmente,
truck, tinha um monte de coisa lá, tinha um
a
monte
gente
de coisa.
criou um ambiente de família,
Isso.
da criança ir lá participar 4, 5 horas antes da partida rolar. A criança tá lá se divertindo com outras crianças num ambiente contratar, sei lá, uma área para pula-pula, essas coisas. A gente que criou esse ambiente. A gente quer que o esporte, que a criança, que a mãe que vai levar, pense em levar o filho ou fica com receio, se sinta tranquila, se sinta confortável em levar a sua criança para estar.
Isso é
E isso vai
inclusão, né? Isso é
crescer.
inclusão.
Isso é exatamente, isso é inclusão. E vamos criar ainda mais mini torcedores do esporte. E isso vai criando um amor
Que serão os
que
sócios de amanhã, que
é
vão ser os caras que vão
exatamente,
botar
ou
dinheiro no clube
serão os
daqui.
próximos jogadores
Sim.
que a gente tem da base. Então a gente tem que fazer a família, o esporte tem que ser uma família.
Claro.
A instituição Esporte Clube do Recife tem que ser uma família. Então, abraça todo mundo que for, abraça todas as mulheres que estão levando seus filhos, abrace todas as mães que estão levando seus filhos deficientes, seus pais, todo mundo. Agora, uma coisa que eu vou voltar é o ponto de um problema muito grave também, e que graças a Deus a diretoria no segundo jogo conseguiu mudar. Reverter também foi a questão de que as mulheres, algumas mulheres, algumas torcedoras foram obrigadas a tirar as camisas e ficarem somente de sutiã.
Isso foi um
Isso para
absurdo.
mim foi um absurdo,
Falha de
porque
comunicação, falha de tudo.
a própria segurança do clube. Eu queria entender porque não teve um pedido de desculpa.
Não teve. Aí é um outro erro também. É um outro erro.
Isso foi uma falha muito grande, porque se a gente for parar para pensar, era só pedir perdão pelo erro. Não vai acontecer. Simples, pede perdão, aceita que tá errado,
O que de fato
mas
eles
não foi
fizeram foi
feito.
uma nota oficial depois do jogo, né? Dizendo, né, que não poderia. Mas, ora, antes do jogo não foi falado que não
Exato,
poderia.
tanto
Esse é
que
o
as
erro.
torcedoras perguntaram no post da página do esporte se elas poderiam ir com as camisas amarelas. E ninguém respondeu. Então ficou o dito pelo não dito.
Claro.
Elas acharam que poderiam. Quando chegaram, deram de cara lá, a segurança proibiu. E elas, inacreditável, elas tiveram que tirar a roupa para poder entrar.
É um
Isso é
constrangimento que
inacreditável.
não havia a menor necessidade de dar as terem passado. Não havia, não havia. E o clube foi falho na comunicação, muito falho. E depois, no jogo seguinte, aí eles tiveram um cuidado maior, fizeram
Exatamente.
um post do que podia e não podia, do que ia ter e não ia ter. Agora,
E que
custava ter
continue
feito isso?
assim.
Custava ter feito isso antes, no primeiro jogo? Dava pra
É
ter
algo
feito, né?
simples.
Dava pra ter feito. Infelizmente, algumas coisas no esporte só são executadas sob pressão. Infelizmente,
Exatamente.
infelizmente. Isso já é algo, ó. Bota anos e anos e anos nisso. Eu já tenho já anos e anos de esporte, sei como é que a coisa funciona lá. Mas não custava nada. Você tá tratando um público diferente, você não tá tratando um público geral. Você tá tratando um público ali de mulheres, de crianças, que não precisavam ter passado pelo constrangimento que passaram. Mas enfim. Tá tudo certo, tá uma festa linda, foi lindo os dois jogos, vai ser lindo o jogo contra o Avaí também, não tenho dúvida nenhuma disso, apesar do horário não ajudar muito, né? 7 da noite, meio de semana, mas eu tenho
É.
certeza que vai ter um público legal na ilha também. E que depois disso o esporte abrace esse público, abrace, não esqueça, não deixe pra lá não, continue abraçando, porque essas meninas tão doidas pra voltar pra. Vão voltar nos outros jogos, porque quem vai para estádio uma vez, na primeira vez,
Não quer deixar de ir.
dificilmente não quer voltar. Dificilmente. Dificilmente não quer voltar. Só se acontecer uma coisa muito chata, um constrangimento muito grande. Que quem vai para um estádio na primeira vez se apaixona de cara. Eu falo por experiência própria, Matheus deve ter essa mesma experiência também. Tantos e tantos
Tem, tem.
torcedores que foram no estádio pela primeira vez e que disseram, não, eu quero voltar. Eu quero ir voltar uma vez. Mas é
E
isso.
é emocionante, quando você entra pela primeira vez, você pisa na ilha e você vê a quantidade absurda de pessoas.
É verdade.
E o grito, e principalmente nosso grito de guerra, no casar-casar, a pessoa que for pela primeira vez para ali escutar o casar-casar e não se arrepiar,
É porque tá
meu
morto
amigo,
por dentro, tá morto por
é
dentro.
porque tá morto por dentro.
Tá morto por dentro. E aqui eu também quero mandar aqui um abraço também para as meninas lá do Elas e o Esporte, que fizeram também um trabalho super legal também de acolhimento com as torcedoras, de festa, de material lá que elas colocaram também nos dois jogos e também. É um pessoal que trabalha bastante pela inclusão das mulheres cada vez mais nos estádios de futebol. E só mais um recadinho aqui antes da gente passar para o jogo contra São Paulo. Os homens que quando voltarem para ir no próximo jogo, saibam respeitar a mulher que tá do lado. Ela não tá ali para se exibir. Ela não tá ali pra levar cantada ou pra qualquer coisa do tipo. Ela tá ali como você, pra torcer pelo esporte também. Ela tá ali pra. Ela tem todo o direito de torcer, de xingar, de reclamar, né? Então, respeite a torcedora que tá do seu lado, a criança que tá do seu lado, o PCB que tá do seu lado. Respeite, né? Porque o esporte é um clube de todos. Felizmente. Felizmente, o esporte é um clube de todos. E que continue sempre. Sendo assim. Mas vamos agora mudar de assunto, torcedor e torcedora. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar de Copa do Brasil e da missão difícil que o Sport terá nessa quinta-feira lá no Morumbi contra o São Paulo Futebol Clube.
Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
Estamos de volta, torcedor e torcedora aqui ligada no Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra. Muito bem, torcedor e torcedora, é claro que o objetivo principal do ano do esporte é o acesso. Evidente, né? O acesso é que vai resolver muita coisa no esporte, né? Se ele vier no final do ano, questão financeira, a moral da torcida, enfim, muita coisa. Mas, nesse meio tempo, o esporte tem um desafio aí, nessa quinta-feira, pela Copa do Brasil, que é encarar o São Paulo Futebol Clube no Morumbi. No primeiro jogo, né, que aconteceu na Ilha do Retiro, o esporte foi derrotado pelo São Paulo por 2-0. Uma derrota dura, uma derrota que vinha, né, que veio num jogo que a torcida compareceu em grande número aí, esperava uma grande atuação do esporte. O primeiro tempo até que o esporte conseguiu fazer um jogo razoavelmente equilibrado com o São Paulo, mas no segundo tempo a coisa não foi assim, né? Principalmente depois da expulsão do Fabinho, o esporte ficou com um a menos e aí o São Paulo tomou conta do jogo e conseguiu os dois gols que deram a ele uma grande vantagem, né? Não vamos aqui ficar tapando só com a peneira e dizer que não. São Paulo tem uma grande vantagem para esse jogo da volta na quinta-feira no Morumbi. Matheus Ximenez, me diga lá, meu amigo. O que é que você está esperando para esse jogo de quinta-feira? Você está otimista, está pessimista ou você está relaxado? O que vier para você tá bom desse jogo? Como é que está teu termômetro aí? Para esse jogo.
Eu quero saber se você quer que eu fale como torcedor ou como otimista.
Não, cara, assim...
Eu tenho que ser realista.
Diz que é futebol. Eu concordo. O lado torcedor diz que é futebol. Mas o lado realista olha um 0-2 no placar.
90 minutos, dois times lutando pelo gol, né? Mas, assim... Eu acho que pelo menos eu queria sair dali. Eu acho que a gente já sabe que a discrepância de elenco é muito grande, muito largo. A gente tem um elenco muito bom para a Série B, sensacional. É um elenco incrível para a Série B que a gente montou. Agora lutar com um time como o do São Paulo, que tá com Dorival e que não perdeu ainda. Desde a chegada dele, eu acho que são 9 partidas. Eu acho que são 9 ou 10 partidas e não perdeu ainda. Então, principalmente jogando no Morumbi, onde a gente nunca conseguiu uma vitória lá, né?
Nunca.
Então, eu tento esperar o mínimo, porque para mim, lutar pela o principal objetivo do ano é a subida para a Série A, é a volta para a Série A. Se caso aconteça um milagre e passe nos pênaltis na Copa do Brasil, se classifique, é consequência, sabe?
Sim.
Mas, sendo bem realista, eu pelo menos eu não quero sair de lá com uma derrota muito expressiva.
Ah, houve uma discussão aí nas redes sociais, né, Matheus, depois do jogo contra o ABC, se o esporte deveria poupar o time para esse jogo contra o São Paulo, até pelo desgaste físico que o time tem sofrido, né? Pensando no jogo contra o Londrina, né, no fim de semana que vem pela Série B. Na tua opinião, você pouparia esse time ou você entraria com a força máxima para esse jogo da quinta-feira?
Eu acho que eu fico meio pensativo. Eu fico aquele 50%, gostaria de que o time fosse inteiro para campo, porque aquele negócio, a gente perdeu de 2-0 dentro de casa, tudo bem. Erros aconteceram e foram fundamentais para a nossa derrota, mas eu acho que ia ser um desrespeito tanto com a instituição do esporte quanto com a do São Paulo, porque a gente está dando praticamente a vitória para os caras.
Sim.
E o jogo não aconteceu ainda. O jogo não aconteceu. Então a gente a gente para analisar, ver que é complicado, é um jogo bastante complicado pra gente, principalmente porque a gente nunca ganhou lá, mas a gente tem que esperar, são 90 minutos, a bola rola, A gente tem que esperar para ver o que é que vai acontecer. A gente pode se surpreender de forma muito positiva com essa partida. Mas é aquele negócio, né? O foco principal é a Série B. Então, um lado meu diz que deveria poupar pelo menos alguns jogadores, mas em outro, não, tem que lutar mesmo, batalhar. São 90 minutos e a gente vai para cima. São Paulo muito duro, como eu falei.
Eu teria uma estratégia para esse jogo. Caso o Sport virasse o primeiro tempo, com o placar já perdendo.
1-0.
1-0, 2-0. Eu tiraria os principais jogadores. Eu tiraria, sinceramente.
Isso.
Eu sacaria
Porque a gente
negócio,
sabe, é difícil virar um jogo lá.
Sim, porque, por exemplo, vamos combinar, né, torcedor e torcedora. Se o Sport virar o primeiro tempo perdendo, virar 2-0, não vai fazer 4 no segundo tempo. É muito difícil, né? É muito difícil, né? Eu não vou dizer impossível, mas é muito difícil virar um 2-0 para um 4-2, né? Que seria para levar para os pênaltis. Então, se, por exemplo, vira o primeiro tempo perdendo, Love, vai pro banco, entra Gabriel, ou entra, enfim, quem tiver lá, o Kaique, enfim, Jorginho, sai, Juba, sai, né? Porque a gente tem que poupar esses caras, que são os principais jogadores do time, porque a gente tem domingo um jogo muito complicado com Londrina. É um jogo chato, é um jogo bem complicadinho jogar lá no estado do Café Sport. Perdeu ano passado lá, né?
Exatamente.
Pois é. Inclusive foi um jogo que praticamente liquidou a chance de acesso do Sport, né?
Depois de jogo contra o Vasco.
Foi depois de jogo contra o Vasco, exatamente. Foi aquele jogo que liquidou praticamente a chance do Sport de subir pra Série A. Então, eu penso assim: virou o primeiro tempo perdendo, começa a poupar a turma. Começa a poupar, né? Porque o grupo tá cansado, tá nítido que tem jogador cansado. A gente já tá aí com os jogadores aí com questão de desgaste. Everton tá machucado.
Edinho teve também. Desgaste. Labandeira que não voltou.
Rafael Thierry, que tá o principal zagueiro do Sport, não jogou aí jogo contra o ABC, não se sabe se vai ter condições de jogar no Morumbi.
Ele se machucou no aquecimento do jogo contra o Criciúma.
Exatamente. E eu não sei nem se vale a pena escalar Rafael Thierry se ele não tiver 100% para esse jogo. Eu particularmente, não escalaria. Se ele não tiver 100% para esse jogo, eu não escalaria. Né? É duro dizer isso, mas...
Manteria ali Alisson Cassiano ali.
Exatamente.
Com Sabino.
Exato. Então, eu não sei se no caso do Alisson Cassiano, se ele pode jogar a Copa do Brasil. Eu não tenho,
isso é verdade.
Eu não lembro bem. Mas, enfim, se ele puder jogar, beleza. Se não, aí vai ter que recorrer
Chico no lugar.
Ou a Renzo, né? Um dos dois
teria que
jogar ali. Eu penso dessa forma, torcedor. Eu acho que a gente, claro, é futebol. Às vezes o improvável acontece, né? Quem diria, por exemplo, que o Barcelona em 6 minutos... faria 3 gols no Paris Saint-Germain e ia eliminar o Paris Saint-Germain, né? Naquele jogo de oitava final da Champions League.
6-1.
Do 6-1, né? O improvável acontece, né? O improvável acontece.
A gente só não sabe se é com o Leão.
A gente só não sabe se vai ser na quinta-feira diante do São Paulo, que não perdeu até agora com o Dorival Júnior no comando. Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, né? Time que tá jogando muito bem. E que vai jogar com quase 60 mil pessoas no Morumbi, né?
Exatamente. É importante frisar também, porque a gente já tem falado sobre isso, sobre o desgaste muscular dos jogadores do Sport em relação aos jogos, às partidas, as inúmeras partidas que a gente já fez no campeonato, é que a gente vê principalmente o desgaste do primeiro jogo, fisicamente a bola era passada muito devagar, a transição de bola era muito lenta.
Sim.
E também a questão da qualidade dos jogadores. Nível de Série B para os jogadores de nível de Série A. Então o jogo é muito mais corrido, muito mais espesso. A gente teve a oportunidade de começar a partida com um gol, mas Rafael estava inspirado naquele dia, conseguiu salvar o São Paulo no primeiro
Na
tempo.
minha opinião,
E
o melhor
depois.
goleiro do Campeonato Brasileiro até aqui.
Exato. Tá muito bem, tá muito bem. Foi uma contratação muito boa do São Paulo. É um jogador que vem. Um goleiro que vem trazendo segurança ao clube.
Sim.
E também o começo do fim pra gente foi, infelizmente, Fabinho ter sido expulso. Porque a gente ficou com meio de campo escancarado ali, sem, praticamente zero volante, porque Ronaldo já estava cansado, todo mundo estava cansado, Edinho já estava com a panturrilha já machucada, já dava para ver que o cara estava exausto já, Juba não conseguia acertar um passe, então tudo deu errado naquele jogo. Era
Tudo
um jogo
errado. Tudo.
para dar tudo errado e tudo deu. Mas é pensar agora no jogo de quinta-feira e focar principalmente, uma coisa que eu tinha falado antes da bola rolar, principalmente para você. Eu disse que os dois jogadores que eu mais temia pegar ali de frente, no possível um para um, seria Calleri e Luciano.
Sim.
Luciano entrou no segundo tempo, o jogo
Decidiu o
começou
jogo.
Com ele, gol dele.
Decidiu.
Então, ali já foi, para mim, já tava escrito o enredo final daquela partida.
É verdade, é verdade.
Mas a gente segue aí e o que vier pra gente vai ser lucro, sabe?
E,
Porque
torcedor,
vai ser uma experiência muito boa.
É entender o seguinte: caso a classificação não venha na quinta-feira, a temporada vai seguir. O principal objetivo do ano segue. É subir. Ganhar, claro, 4 milhões, quem é que não quer, né? Todo mundo quer ganhar 4 milhões. E faria muito bem ao Sport esses 4 milhões. Mas, se eles infelizmente não vierem, é se estruturar melhor pro ano que vem. Quem sabe ano que vem na primeira divisão, a gente tenha condições de pleitear uma campanha mais sólida na Copa do Brasil. Até porque, provavelmente, se o Sport não for campeão da Série B, ele terá que começar da primeira fase, vai ter que começar lá de trás. Esse ano a gente começou das oitavas de final, graças ao Fortaleza, né?
Fortaleza.
Que abriu a vaga, né? E a gente entrou como representante da Copa do Nordeste. Então, aí o Sport teria que começar provavelmente da primeira rodada. Mas eu acho que já ter passado pelo Curitiba já foi legal, já foi bacana ter passado por um time de Série A.
Fez um caixa, conseguiu fazer um caixa também.
Fez um caixa, exatamente. Por mais que o Curitiba não seja um grande adversário, e aí com o São Paulo a gente já sabia que seria um jogo muito mais difícil, muito mais complicado. E agora é ver o que vai acontecer no Morumbi. É ver o que vai acontecer no Morumbi. E quem sabe, né, o Sport pelo menos fazer uma partida digna das tradições do Sport Clube do Recife, né? Eu acho que é isso que a gente pede, né? No mínimo, né? Que o Sport faça um jogo digno da sua tradição e de seu nome no futebol brasileiro, diante também de outro grande do futebol brasileiro, que é o São Paulo. Matheus, estamos
É,
chegando aqui.
só,
Oi.
opa, só, desculpa, Lula,
Não,
só
não,
para
não. Pode
queria
completar.
ressaltar aí, só fazer um adendo. Estava vendo aqui dos últimos 9 empates entre Sport e São Paulo, 8 jogos terminaram 0-0. Então, jogando lá no Morumbi, dos 8 jogos, desculpa, dos 8 jogos do Sport que terminaram empatados contra o São Paulo, 8 deles foram em 0-0. Então, vamos ver o que é que esse jogo nos aguarda.
Vamos ver, vamos ver. Às vezes acontecem coisas numa partida de futebol que mudam completamente o andamento do jogo, né? Existem coisas que acontecem que ninguém, que um treinador, não, por mais que ele seja competente, ele não consegue controlar, né? Certamente Ederson não previa a expulsão de Fabinho. Ela aconteceu. Pode ser que dessa vez aconteça algo com o São Paulo, que Dorival não esteja prevendo. É futebol. É futebol. Agora,
Previsível.
o lado realista diz que um gol mais do São Paulo nesse confronto, dificilmente o confronto vai ter uma reversão, né? Pela experiência que a gente tem de Copa do Brasil em outras situações parecidas com essa.
Curtinhas.
E 2 anos depois dos ataques homofóbicos direcionados ao hoje diretor de diversidade do esporte, Gil do Vigor, o Ministério Público de Pernambuco pede que a justiça receba a denúncia contra os ex-conselheiros Flávio Cury e Renan Valeriano, tornando-os réus pelo crime de homofobia. O caso, para quem não lembra, aconteceu em 2021, durante uma conversa no grupo de WhatsApp de conselheiros do clube. Além da multa, os dois ex-conselheiros do Leão podem até pegar uma reclusão de 1 a 3 anos. E pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil Sub-17, o Leãozinho foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 3 a 0 nesta terça-feira na Ilha do Retiro. Agora, o Sport precisará reverter a grande vantagem dos paranaenses jogando em Curitiba, se quiser chegar à grande decisão. Já no futebol feminino, as Leoas da Ilha encerraram a participação na Série A2, sendo goleadas pelo JC por 4 a 0. Mas ainda assim, elas garantiram a permanência na segunda divisão para a temporada que vem. Vai sair, em entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio, o presidente do Sport, Yuri Romão, confirmou que o Leão já assinou o contrato com a Pontual Arquitetos, a empresa que será responsável por planejar a tão esperada reforma na Ilha do Retiro. Os custos estão arcados na casa dos 150 milhões de reais e as obras estão previstas para começar em dezembro de 2023, o que fará o Leão ter que jogar na próxima temporada, por grande parte, ou talvez toda ela, na Arena de Pernambuco. A velha ilha, enfim, torcedor e torcedora, está perto de passar pela maior reforma de sua longa história de 86 anos de vida. Mas é isso, Matheus. A gente está chegando aqui no final do nosso Rádio Esportices. Mas antes da gente terminar, primeiro, agradecer aqui sua presença aqui com a gente. E segundo, que você faça as suas considerações finais aí, olhando principalmente para esses... para esse próximo jogo na Série B contra o Londrina. Qual é a tua expectativa para esse jogo aí contra o Londrina no domingo, lá no Estádio do Café?
É um jogo... Eu primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez estar aqui no Esporte. Isso para mim é um prazer enorme. Como eu sempre digo aqui, falar de esporte para mim é um prazer gigantesco.
A casa é
passo
sua,
horas,
a casa é sua.
Eu passo horas falando sobre ele e sobre o amor que eu tenho pela instituição. Mas é um jogo muito... é um jogo complicado, feito que você falou. Ano passado nós tivemos o derradeiro fim da tentativa de subida para a Série A, onde a gente perdeu para o Londrina lá.
Sim.
É um jogo complicado, principalmente pelo o gramado. O gramado não é um gramado que me deixa muito feliz assim. Mas a gente releva, porque muitos times desses subiram da Série B ou Série C, por aí, enfim. São gramados que não têm uma qualidade tão boa. Mas é uma disputa muito grande, porque nós estamos em nono colocado e o Londrina está em 14º colocado. E já, eles estão com 10 pontos, a gente está com 14.
Sim.
E é um time que gosta de marcar, sabe marcar, já tem 10 jogos, mas em compensação é um time que sofre muitos gols. Então, em 9 rodadas já
sofreu menos 14 de saldo.
14 gols. Exatamente, sofreram 14 gols no campeonato. Então, isso é um fator importante onde a gente pode ver uma brecha que possa fazer com que a gente fure a defesa ali e consiga marcar os nossos gols. Que para mim, 1-0 goleada e vitória fora de casa é o que mais importa. A gente está conseguindo fazer nossas vitórias dentro de casa, está conseguindo fazer o dever dentro de casa. Agora a gente precisa continuar a alcançar e evitar de perder pontos por besteira e por deslizes pequenos, sabe? Mas eu tenho uma esperança muito boa que principalmente esse Sport que jogou contra o ABC seja mantido e a gente consiga jogar com esse mesmo time, com essa mesma cara, contra o Londrina.
Só um adendo pra gente fechar aqui, torcedor. Nos últimos 5 jogos do Londrina, ele perdeu 3 e empatou 2, sendo que ele vinha de 2 vitórias seguidas e vem agora de 2 derrotas seguidas. Perdeu pro Ceará, né, jogando em casa.
Pro Ituano.
E perdeu pro Ituano jogando fora. Então é um time muito irregular. E pra quem esteja com saudades, é o time de Paulinho Mocelin, ex-Sport. Pra quem estiver com saudade. Sim. vai poder matar a saudade de Paulinho Mocelin, que era jogador do ABC até no início da temporada. Tava no ABC. Inclusive não jogou contra o Sport, né, naquela semifinal, porque ele tinha acabado de sair do ABC para ir pro Londrina. Tinha acabado de acertar com o Londrina para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso que ele não jogou aquela semifinal com o ABC. É isso, torcedor e torcedora. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo carinho. O Rádio Esportista está voltando. Vamos voltando aí devagarinho. Vamos trazendo aí outros convidados. Vamos trazer gente para fazer um debate legal aqui, se possível, né? Toda semana a gente trazer aqui um Rádio Esportista para vocês, para a gente acompanhar essa caminhada do Leão da Ilha, que começou muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tá aí na briga forte pelo acesso. E a gente vai estar junto com o Leão, se Deus quiser, até o fim da temporada, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique com a gente, curta, compartilhe. Tá em todas as plataformas digitais aí o nosso Rádio Esportista, podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra. Matheus, mais uma vez, obrigado, cara. Valeu.
Eu que
Prazerzão.
agradeço, Guga.
Valeu. É
Sempre.
isso, gente. Pelo Esporte Tudo, até a próxima. Tchau.
Siga a gente nas redes, no Twitter, @esportices, e no Instagram, @esporticesblogcast.
Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra, fim de papo e mais uma edição do Rádio Esportices. Esportices Blogcast, você sabe, aqui é menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo Esporte Tudo, se cuide e até o próximo programa. A gente se vê. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.